Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, acompanhando as negociações da soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo, altas expressivas aí em torno de 16 pontos nos principais vencimentos. Mercado ainda se ajustando, mas tudo indica que a gente vai ter um encerramento bastante positivo aí para os preços nesse momento. Vamos entender o que aconteceu lá em Chicago. Quem conversa com a gente é o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação. O que foi fundamental para esse movimento positivo, esse movimento de alta lá em Chicago hoje, Eduardo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Nós temos dois lados, né? O lado da demanda não é novidade. A gente tá vendo China aí há já bastante tempo, correndo atrás do prejuízo. Esse prejuízo, o que seria? Né? Seria realmente uma menor contribuição nesse segundo semestre, dos embarques vindo do Brasil e da Argentina, principalmente Brasil. Então, realmente, caminhando para embarques aqui na América do Sul, nesse segundo semestre, perto de 17 milhões de toneladas, quando no segundo semestre do ano passado, 27 milhões de toneladas. Então, esse buraco de 10 milhões está sendo coberto pelos Estados Unidos num curto espaço de tempo. Então, isso tem feito os preços se manterem altos. Outro ponto muito positivo, que explica boa parte da alta em Chicago, é a competitividade da soja americana. Nesse sentido, os prêmios lá nos Estados Unidos, no FOB e Ports, caíram muito, com a venda muito forte aí dos produtores americanos. Então, isso pressionou o mercado local, e o que permitiu com que Chicago continuasse subindo. Então, o flat price, que é o preço da soja americana em dólar por tonelada, manteve-se relativamente estável ou baixo. Então, a demanda pela soja americana ela tem sido muito firme nesse sentido, via preço mesmo. Então, esse é o lado da demanda, e ele é muito em função da China, como eu falei. Pelos baixos, o resultado de tudo isso é um baixo estoque doméstico na China, né, de farelo e de óleo. Então, esse recebimento menor de soja importada tem gerado realmente uma redução no esmagamento e uma alta dos pesados, né, do óleo e do farelo.
Agora, Eduardo,
isso vai ser recarregado por mais tempo.
Pois é. Não, é só para saber se existe a possibilidade de repente, a China voltar aí a diminuir o ritmo de compras de novo, a estabilizar essa demanda forte que ela está tendo nesse momento e voltar a ter aí um ritmo normal de compras.
Olha, Alexander, a soja americana, ela carregada, tá chegando na China, então em algum momento vai se restabelecer os estoques internos dentro da China. O resultado positivo desse baixo estoque de farelo de óleo lá na China é a alta da margem de esmagamento, e a margem de esmagamento estando boa, a China deve continuar importando, deve continuar comprando. E nesse momento, o grande risco para Chicago e para os Estados Unidos é a China virar chave aqui para o Brasil, o que já está acontecendo. Então, a gente já vê algumas estimativas aí com esse plantio mais cedo. Então, nós vamos ter soja no Brasil mais cedo. Então, até a AG Rural citou 7 milhões de toneladas que pode estar sendo colhido no Mato Grosso apenas até o final de janeiro. Então, o maior risco para Chicago é que a China se volte aqui para o Brasil, que já está acontecendo. E aí, Chicago tem que refletir a realidade dos Estados Unidos, que nesse momento seria não contar com o suporte da demanda da China.
Ô Eduardo, mas isso é viável em termos de preços? A soja brasileira, no caso, seria mais barata do que a chinesa?
De fevereiro para frente, nós somos mais baratos. Então, os Estados Unidos, para continuar vendendo para a China, teria que ser o mais competitivo que o Brasil a partir de fevereiro. É uma tarefa difícil, dado primeiro, porque logicamente nós vamos estar colhendo. É, segundo ponto e principal é o frete marítimo Brasil-China, mais barato do que Estados Unidos-China.
Mas que a gente deve entender como tendência aí para os preços, então? Num curto prazo, ele tende a se manter firme ainda lá em Chicago, e a partir de fevereiro a gente já pode ver quedas?
Sim, tem que ficar bem atento, pode haver esse momento, onde a demanda chinesa se deslocaria aqui para a América do Sul. Então, nesse momento, realmente, este caso teria que refletir mais a realidade americana. Bom, isso tudo, Alex, eu falei sobre a demanda, né? Essa questão da demanda ela não é nova. A China realmente está comprando nos Estados Unidos ainda, a gente viu as vendas hoje. E vimos também a questão da demanda aqui no Brasil, ela está acontecendo. Porém, no caso da oferta, a novidade do mercado é o perigo aí para a Argentina. Tá? Então, a Argentina está tendo um clima seco, teve um clima muito úmido, chuvoso em outubro, o que atrasou o plantio. E, nesse momento, está tendo agora um clima seco. Então, e cerca de um terço da área hoje plantada na Argentina é considerada com algum estresse hídrico. Então, precisa chover no máximo aí em uma semana, e as previsões só apontam isso.
Tá, agora, isso do lado da oferta, então, existe um risco de oferta na Argentina, e que é positivo para preço, então, Eduardo?
Sim, nós temos uma grande demanda sendo atendida nesse momento pelos Estados Unidos e pelo Brasil a partir de fevereiro. E do lado da oferta, tem esse risco aí da Argentina com clima mais seco nesse momento. Não está muito quente, temperaturas até abaixo do normal para a época, o que evita maior especulação de perda. Porém, precisa, né, a Argentina está precisando de chuva e está com plantio atrasado. Até sexta-feira passada, em torno de 9 milhões de hectares foram plantados, 2 milhões a menos do que o ano passado, na mesma época.
Esses fatores vão continuar dando sustentação aí para os preços lá em Chicago? Novas altas podem acontecer aí nos próximos dias, nas próximas semanas, Eduardo?
Tem que analisar bem, aí tem que ir para os números, né? Se a Argentina tiver algum tipo de quebra, e com certeza a redução nas exportações de soja e de farelo de soja também, poderia ser atendido pelos Estados Unidos tranquilamente, dado que os Estados Unidos têm um estoque projetado de 13 milhões de toneladas. Então, poderia sim atender o mercado, atender essa demanda, mas lá, imagino eu, mais lá para o final do primeiro semestre do ano que vem, junho, por ali. Então, os Estados Unidos tenderia a voltar a ser competitivo julho, agosto, como foi esse ano. É claro, a questão também é sobre o farelo, né? Então a gente tem que lembrar, quando se fala da Argentina, a vocação é exportação de farelo, e aí quando o farelo sobe, a soja sobe muito mais do que quando comparado a altas do óleo, como vem sendo até hoje, né?
Pois é, isso que eu ia perguntar para você. Óleo está tendo alta aí em função da redução da oferta de óleo de palma, e também em função da mudança de política de biodiesel, de biocombustível lá nos Estados Unidos. Isso vai continuar aí sustentando as cotações ou dando suporte para os preços do óleo e, consequentemente, para o grão?
Sim, sim. O complexo ele, né, tem fatores positivos, né? No caso do óleo, realmente a gente tem uma história aí de baixa oferta, baixos estoques nesse momento de óleos vegetais. Óleo de palma, óleo de soja nos Estados Unidos e para o ano que vem essa questão do aumento da produção de biodiesel nos Estados Unidos, é mais demanda. Os Estados Unidos já vem de uma alta esse ano, cerca de 20% de alta para a produção de biodiesel esse ano, até agosto. Então isso seria ainda maior para o ano que vem. Mas é claro que um óleo mais caro lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos deve também reduzir a exportação de óleo de soja, porque vai ficar caro, comparado principalmente aqui à América do Sul, né? Então, nesse momento, recebe força do óleo e o que não era até agora, né, o farelo vinha sendo a ponta muito fraca do complexo. Uhum. A demanda por farelo está muito fraca no mundo inteiro. Tem oferta de produtos substitutos. Tem muita oferta do tipo DDG de milho, que os Estados Unidos hoje não está conseguindo vender para a China. Então, isso tudo está tomando lugar do farelo. O trigo, ração, que também tem mais proteína, substitui o milho e também parte do farelo. Então, tudo isso tem tirado lugar do farelo. Então, o farelo até semana passada vinha sendo realmente a ponta fraca do complexo. Se a Argentina tiver algum tipo de problema de produção, aí o farelo pode equilibrar o balanço do farelo via oferta, né, menor.
Muito bem. Qual que é a orientação para os produtores brasileiros nesse momento? Porque a gente tem alta em Chicago e tem o dólar ainda acima dos 3,40. Hoje teve um recuo forte de mais de 1%, mas ainda se mantendo acima dos 3,40. É hora de participar, Eduardo?
Com certeza. Em relação a... Claro que tem que ficar muito atento ao clima na Argentina. Eu diria que é o ponto principal, porque a demanda da China, ela não é novidade. E ela deve realmente se deslocar para o Brasil, e tudo indica que mais cedo do que outros anos, especialmente no ano que os Estados Unidos tem que continuar competitivo por mais tempo. Então, realmente, o ponto principal é a Argentina. Agora, olhando todos esses riscos, né, pode voltar a chover na Argentina, e a previsão é de que janeiro volte a chover regularmente, então poderia realmente ser um balde de água fria nesse mercado. Então, se eu tivesse uma posição comprada na soja, Chicago nesse nível ele é bem interessante.
Muito bem. Eduardo Banin, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. São pontos de vista importantes aí para o produtor, vai ajudar o produtor a entender o que está acontecendo com o mercado e principalmente se posicionar diante desse cenário. Volte sempre, Eduardo.
Maravilha, obrigado, boa semana a todos.
Abraço para você, meu caro, obrigado. O Eduardo Bonin, lá da Agroinvest, portanto, conversando com a gente sobre o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago, um dia bastante positivo para os preços. Muito bem, vamos aos preços, vamos checar como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo aqui na tela. Janeiro, 10 dólares e 43 centes por bushel, uma alta de 15 pontos mais 75. Março, 10 e 53, alta de 15 e 75. O maio, 10 dólares e 60 centes por bushel, subindo 15,5. E o julho, 10 dólares e 64, subindo 14 pontos mais 75. Números positivos para a soja, esses números ainda sujeitos aos ajustes finais. Vamos aos números do milho, que para dezembro fechou a 3 dólares e 48 centes por bushel, 10 pontos mais 75 de alta. Para março, 3,58, 11 pontos de alta. Para maio, 3,65, 11 pontos mais 25. Para julho, 3,72, subindo 10 pontos mais 75. Para finalizar, o trigo, que também encerrou de forma positiva, porém os ganhos menores aí. Para dezembro, 3,91, 3,5 de alta. Para março, 4 dólares e 800 por bushel, 3,75 de elevação. Maio, 3 pontos de alta a 4,20. E julho, 4,32, 4 dólares e 32 por bushel, alta de 1 ponto mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.